Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais, incluindo cases práticos dos nossos livros, e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa terceira temporada é patrocinada pela Dynatrace, uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui da Jornada Colaborativa. Hoje nós temos a presença da Patrícia Fumagalli. Patrícia Fumagalli é vice-presidente de transformação digital da Ânima. E vai bater um papo conosco aqui, falando sobre a experiência da Ânima na transformação digital. Patrícia, bem-vinda. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo.
Oi, Anderson, tudo bem? Eu é que agradeço aqui o convite e a oportunidade da gente bater esse papo. Muito obrigada mesmo.
Legal, Patrícia. Patrícia, vamos lá, né? Vamos começar nosso papo aí. Acho que compartilha conosco como tem sido, né, essa jornada de transformação digital. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a Ânima fará 20 anos, né, no próximo ano, então já tem aí uma grande jornada, né, já vem passando por vários processos aí. Conta para a gente os motivadores e os desafios desse processo para vocês.
Legal. Não, você lembrou bem, né? Ano que vem faremos 20 anos de vida, foram fundados lá em 2003, abril de 2003. E é interessante porque a Ânima sempre teve um DNA muito inovador, né? Então, a inovação sempre fez parte do dia a dia da Ânima, e isso aparece na forma como a Ânima começou, na forma como ela foi crescendo, né? Nas escolas que ela foi trazendo. A gente cresceu bastante orgânico, mas também bastante por aquisição. Na forma como a gente pensa o processo de aprendizado, com muita inovação. Mas a tecnologia não estava muito nessa inovação da Ânima, né? Ela vinha, até um determinado momento, ainda como uma área bem de back-office, bem de suporte, de estrutura, né? E uma área de apoio. Ela nunca teve nesse protagonismo. Até 2017, né? Então, em 2017, aconteceram conosco aqui dois movimentos, né? Um do lado técnico e talvez até menos importante, mas assim, que foi a discussão do que a gente fazia com o nosso sistema acadêmico, que é o coração de uma operação de escola, né? Que é o que faz todo o acompanhamento dos alunos, dos cursos, né? De notas, faltas, diplomas e etc. Se a gente tinha um sistema já antigo, e o que a gente fazia? Vamos procurar uma alternativa, vamos trocar, o que nós vamos fazer? E junto com isso, a gente também fez, pelo lado do negócio, o lançamento do nosso novo modelo acadêmico, que a gente chama de E2A, que é o ecossistema Ânima de aprendizagem. E esse modelo, ele nasceu, como eu falei, né? Esse DNA de inovação no acadêmico já vinha há algum tempo. Ele já, desde o seu início, tinha uma proposta bastante disruptiva. Já pensava, é um modelo que nasceu para ser um modelo, uma matriz por competência em escala, tá? Que para quem é uma coisa um pouco técnica aqui da educação, mas tipicamente esse modelo de desenvolvimento de competências é um modelo que até então vinha sendo feito apenas para grupos pequenos, né? Pequenas escolas, cursos menores, não fazendo isso para dezenas, centenas de milhares de alunos. E o E2A nasceu com essa proposta e com essa capacidade. E entre as diversas características inovadoras do modelo, ele já previa a hibridez, que é a combinação do digital com o presencial como uma parte importante do processo de aprendizagem. Lembrando que isso foi 2017, não se falava de pandemia, imagina, né? E você ainda tinha um mercado, que agora está se repensando, bastante polarizado entre o que é presencial e online, né? Então, a educação presencial, que naquele momento permitia só 20% de online, depois passou para 40%, né? E um modelo que se chamava ali no EAD, ainda se usa esse termo, que permitia no máximo 30% de presencialidade. E a gente já entendia que isso aqui precisava ser fluido, né? E que não só a gente devia ter uma atividade, uma disciplina, como se falava na época, online, mas que a gente precisava pensar o digital como parte do processo de aprendizagem, independente de onde você está. Então, já era, hoje é muito óbvio falar disso, pós-pandemia, falar de hibridez, falar de fígito, falar de tudo. Mas 5 anos atrás, não era. E já nasceu com esse conceito. E ao isso acontecer, a gente falou, puxa, a gente tem que trazer a tecnologia para o core do nosso negócio. Porque se a gente está falando de uma experiência digital na aprendizagem, a gente precisa puxar. E esses dois elementos, um puxando e um empurrando, né? E nos deram a clareza de que a gente precisava entrar na jornada de transformação digital. O que foi muito legal, porque a jornada de transformação digital, no nosso caso, nasceu puxada pelo core, né? Porque muitas transformações digitais acontecem mais empurradas pela eficiência, com foco no processo, que não tem nada de errado, é importante também, mas no nosso caso ela nasceu muito conectada ao negócio. E aí a gente entrou efetivamente nessa jornada, seja para levar a experiência digital para o processo de aprendizagem, seja para a gente modernizar os nossos sistemas acadêmicos por um modelo compatível a uma empresa digital, né? Então, isso aconteceu ali na viradinha, então estamos agora no nosso 5º ano dessa jornada.
Excelente, Patrícia. Eu acho que esse ponto que você trouxe é algo bem importante, né? A transformação ser motivada pelo core, né? do negócio, né? E dentro dessa linha, quais são os principais elementos que você entende que compõem essa transformação digital e como isso influencia, né, o negócio e a educação nos dias de hoje?
Tá. Nós fizemos aqui algumas escolhas, né? Assim, eu acho que quando você fala da transformação digital, a gente precisou olhar para uma série de fatores que precisavam vir juntos com isso. Você fala, tá, transformação digital é uma coisa macro. Na prática, significa mudar o quê, né? E aí a gente elencou aqui alguns fatores que a gente precisava olhar. Porque é muito comum associar a transformação digital à tecnologia, né? Mas ele é muito mais do que isso, a tecnologia é só um pedaço. No fundo, é uma mudança de negócio, de visão e principalmente de pessoas. Transformação digital é sobre pessoas, é sobre cultura, é sobre mudar a forma de pensar, é sobre mudar a forma de se organizar como organização, como equipe, né? Então, a gente elencou aqui algumas frentes que a gente deveria olhar. A primeira, mais óbvia talvez, agilidade. Né? Então, implementar o modelo ágil, e a gente implementou, a gente já trabalhava com Lean, e o Lean é um bom trampolim para o ágil, né? Ou seja, ele já traz uma experiência, então a gente já tinha uma mentalidade, várias equipes que já trabalhavam com Lean, desde 2014, então a gente trouxe para os times de tecnologia, já todo organizado, nosso time hoje é inteiro organizado nesse modelo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, como isso depois contamina o resto da organização positivamente. O segundo elemento é a própria inovação, então como que a gente pensa em projetos, como que a gente olha para horizontes de inovação, o que, que nós estamos fazendo aqui, usando aí as terminologias, por exemplo, de horizontes 1, 2 e 3, né, e escolher os projetos a esse olhar, toda a parte de dados e analytics. Então, começamos a construção do Data Lake, a difusão da competência analítica, montamos um time de ciência de dados, então, dados foi um terceiro braço, tudo que é experiência, né? Então, tudo, começamos aí a montar o time de UX, a pensar a experiência, a trazer o aluno para o centro dessa discussão, para ele ser o validador ali dos produtos, então, esse olhar de experiência veio com muita força. Obviamente, a gente comentou aqui a parte da eficiência também aparece, né? Então, automação, projeto de automação, robotização, para pensar em automação de processos, foi uma outra frente que a gente olhou. Toda a jornada para a nuvem, isso conecta com o ponto que eu comentei ali do nosso tema acadêmico, né? Então, em vez de trocar o sistema, a gente resolveu gradativamente migrá-lo para a nuvem. Então, hoje a gente já tem a maior parte da nossa infraestrutura toda em nuvem e consumindo serviços de nuvem em várias nuvens, né? Então, o modelo multicloud que nós temos aqui. A gestão, olhar para os desenvolvimentos como produtos digitais, né? Então, o conceito de produto também vindo muito forte, né? Então, ele tem que ter uma proposta de valor por si só, o que que ele se propõe, qual é o propósito, como é que ele se avalia, como é que a gente vê se ele está dando resultado. Segurança da informação passou a ganhar muita relevância, que a partir do momento que você se propõe a ser digital, a barra sobe e a gente tem que ter ali um olhar, não que não seja importante hoje em dia, mas ele fica ainda mais, requer uma robustez ainda maior. E, por último, mas nem de longe menos importante, toda a frente de pessoas que eu mencionei, né? Então, como que a gente olha para essas pessoas, um novo jeito de atrair, contratar, reter, tecnologia, a gente via muito acostumado a fazer isso para educação. Como é que a gente faz isso para a tecnologia? Como é que é esse profissional? O que que ele se engaja? Como que a gente atrai? Como que a gente retém? Então, essas acho que são as principais frentes que a gente abarcou nisso. E para resumir, a gente escolheu aqui um tripé, que são os três pontos em que a gente se apoiou para ser a nossa estratégia, porque transformação digital é um processo bastante disseminado, mas cada empresa tem que achar o seu caminho, a sua forma de trazer transformação, porque isso conversa muito com a cultura da empresa. E no nosso caso, a gente escolheu três pilares. Um pilar foi colocar o estudante no centro, né? Então, tudo que a gente faz é a partir da ótica do estudante, isso lógico vem da agilidade, esse é um processo puxado, mas trazer realmente aquilo parar de olhar o processo à luz das nossas ideias e começar a colocar isso à luz de quem consome. O segundo pilar, dados e analytics, ser uma empresa data-driven, em todos os aspectos, desde engenharia de dados, ciência de dados, mas principalmente a cultura analítica, né, de todo o negócio. E o terceiro, que talvez seja um dos pilares mais interessantes que a gente escolheu aqui, foi tecnologia por competência. Então, nós fizemos uma escolha de que toda a companhia precisaria se tornar digital, e não só a área de tecnologia. Então, a gente se estruturou para ter um processo que nascesse dentro da tecnologia, mas que pudesse depois a gente começar a trabalhar com modelos de agilidade, com tecnologia em todo o negócio, né? E pensando isso como uma jornada de expansão.
Excelente, Patrícia. A gente percebe assim que são N elementos, né, que precisam de atenção para que esse processo ocorra, né, de forma, entendo que estruturado, né, de forma sustentável. E aí a gente já imagina que os desafios são diversos, né? Então, quais são os principais desafios que vocês vem enfrentando ou já conseguiram enfrentar dentro dessa jornada de transformação?
Eu acho que talvez co posso começar a dizer, pegando o teu próprio gancho, são vários elementos e o amadurecimento deles definitivamente não é linear e nem paralelo um ao outro, né? Então, a primeira coisa que você começa a ver é que todos esses elementos evoluem em ritmos, em formas diferentes, alguns vão mais rápido, outros demoram mais. E aí um começa a virar premissa para o outro. Então, acho que o primeiro grande desafio que tem é como é que a gente equilibra tudo isso. Porque todos eles são necessários. Você não faz transformação digital prescindindo de alguns desses elementos. Mas colocar energia em todas essas frentes ao mesmo tempo é muito difícil. E aí, conforme uma vai ficando para trás, como é que você faz? Na verdade, assim, primeiro, como é que você identifica que está ficando para trás? Porque nem sempre se enxerga isso. Então, o desafio foi a gente desenvolver formas de acompanhamento, de falar, puxa, olha, a gente está indo super rápido para a nuvem, por exemplo, né? A gente foi bem rápido para a nuvem, mas a gente não foi tão rápido em dados. Como é que a gente conecta agora? Porque agora eu estou aqui com a infraestrutura, mas o data lake não está pronto. Então, esse equilíbrio desses pratinhos todos é um grande desafio. O outro que é lugar comum, todo mundo fala transformação digital, fala disso, mas não dá para não falar, porque a mais pura verdade, o principal desafio é cultural e organizacional, né? Mudar a cabeça das pessoas para esse modelo, principalmente quando você fala na frente de agilidade, é muito difícil, né? Você fala para todo mundo, fala assim, olha, agora você vai ter um time multifuncional. Então, agora você não trabalha mais na sua área de origem, você trabalha com pessoas de outras áreas. Puxa, mas e a minha carreira? Como é que eu sei para onde eu vou? Qual que é o plano de carreira se agora o líder é o que o líder não é o meu líder funcional? Ele não faz a mesma coisa que eu faço, né? Só para dar um exemplo. Como é que a gente quebra essa questão relação cliente-fornecedor do negócio com a TI, né? Poxa, agora eu sou parte da solução, mas espera aí, eu não entendo disso. Como é que eu passo a entender? Aí o time da TI fala, pô, mas eu também não entendo do negócio. Como é que eu vou aprender? Então, essa mudança cultural, ela é muito, muito grande, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Ela é uma transformação de modelo de funcionamento da empresa mesmo. E é um processo que demanda muita energia. E o que foi um desafio no nosso caso aqui? A gente cresce muito rápido, né? E cada vez que a gente trazia mais uma escola, por exemplo, aqui para o grupo, uma nova inscrição, era um grupo de pessoas que não conhecia o modelo, né? Aí, então, você começa a azeitar, aí vem uma turma e fala, opa, não conheço, como é que a gente pode estar para dentro? Aí começa de novo. Então, esse equilibrar esse crescimento, né? Então, acho que esse é o segundo desafio, esse desafio cultural. E o terceiro, que acho que vale mencionar, vamos lembrar que transformação digital é para transformar empresas que eram analógicas, né? Diferente de ser um nativo digital, que são as empresas que nascem digitais. Então, são empresas que já rodam, que já tem resultado, que já tem operações robustas, e como é que você lida com essa ambidestria? Né? Como é que você cria inovação ao mesmo tempo que você sabe que você tem que operar uma estrutura que tem que continuar rodando? Né? Então, essa ambidestria e essa escolha, ela também é bastante complexa. Como é que você distribui as energias? Você não pode deixar parar, mas você também não pode parar de inovar. E, né? Então, eu acho que esse equilíbrio, né, também é um desafio grande.
Excelente. Eu costumo dizer, Patrícia, que isso é a busca pelo equilíbrio dinâmico, né? Porque você constantemente está passando por altos e baixos, né? E como você citou, ao buscar essa forma de modelo de negócio digital, isso também traz resultados, né? Reduz o tempo de alcance de resultados, né? E, consequentemente, nos impulsiona na direção de buscar aprender, né? No curto espaço de tempo, como você citou, desenvolvimento de competências, né? E aí, eu acho que o efeito colateral disso é uma melhora da sua capacidade. E dentro dessa melhora de capacidade, né, desenvolvimento de competências, o que você entende assim como sendo mais importante, né, que uma organização precisaria cultivar para que isso fosse bem sucedido e perene dentro dessa jornada?
Bom, primeiro lembrar que é uma jornada, né? Não tem data para terminar, né? Então, precisa ser recorrente, perene. E isso também é um desafio, sabe, Anderson? Porque quando você vem de uma organização que está muito acostumada a trabalhar por projeto, as pessoas ficam perguntando quando termina, né? Aí, essa squad, quando que a gente encerra? Né? Quando que ela deixa de existir? E aí você fala, não, então, olha, enquanto o propósito existir, a squad existe, né? A squad vai deixar de existir quando o propósito deixar de existir. Não é porque ela entregou uma funcionalidade ou ela entregou um produto digital que ela deixa de existir. Você precisa continuar evoluindo. Então, essa questão cultural da evolução, que a gente falou aqui nos desafios, né? É importante citar ela também, porque é difícil para as pessoas entenderem que, beleza, eu desenvolvi um produto novo, pus no ar, encerro o time, não. Né? Ele não está lá para fazer o produto, ele está lá para pensar naquela experiência. Aquela experiência não para de existir. Quando ela existir, né, o time tem que existir. Então, eu acho que esse caráter de continuidade e perene, ele é central na transformação digital, o que significa que o desenvolvimento das competências precisa ser continuado. Então, eu acho que essa atenção, você precisa ter essa clareza de que as coisas sempre vão ser, elas não terminam, elas vão sempre ser demandadas. Né? Ela sempre vai ser, você está sempre tendo que evoluir, a tecnologia desenvolve muito rápido, então você tem que estar sempre atualizando seus times técnicos. Tem gente nova entrando o tempo todo, você tem que trazer todo mundo para essa cultura. O produto está sempre evoluindo, a experiência do aluno evolui, a demanda evolui. Então, a consciência de que essas coisas não terminam é muito importante para você ser resiliente nesse processo de continuidade. Não é difícil, beleza, eu peguei agora outra coisa. Né? E você contrabalanceia isso com o que você mesmo colocou, né? Com a redução de time to market que você tem, com a agilidade que você tem de colocar a coisa no ar, né? Então, isso mostra, dá essa característica de entrega, né? Senão não é uma coisa que é para sempre, mas não termina nunca. Pelo contrário, né? Você está sempre fazendo ali as entregas que estão tanto trazendo esse resultado. Então, a gente dentro do lado de pessoas e de desenvolvimento de competências, Isso está até, inclusive, no nosso posicionamento como marca empregadora de tecnologia, um dos pilares é formação. Né? E aí, vamos lembrar, nós somos escola. Né? Então, isso está também no nosso DNA. Né? A gente está aqui para trabalhar em cima da aprendizagem das pessoas. Então, a gente junta muito o nosso DNA de escola com essa necessidade de desenvolvimento constante de competências, e é o que a gente tenta trabalhar com as nossas equipes, essa evolução contínua e uma coisa muito compartilhada, né? Como é que a empresa contribui para essa formação, mas também incentivando que todos sejam protagonistas das suas carreiras e busquem como desenvolvimento pessoal, como desenvolvimento de carreira também. Então, é feito a quatro mãos, entre a Ânima e os educadores que trabalham aqui.
Excelente, Patrícia, muito bom. E, Patrícia, para a gente até caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, né? Quais sugestões você daria para um executivo ampliar aí a sua inteligência digital?
Eu acho que a primeira coisa é entender que é um caminho sem volta, né? E que, se você não fizer, muito provavelmente, daqui a alguns anos, a sua empresa não existe mais. Né? Então, eu acho que esse é... E a gente pode falar aqui de cátedra, porque vamos combinar que o mercado educacional foi um dos mercados que demorou mais para entrar nisso, né? Nessa consciência. Eu falo no mercado como um todo, né? Então, ter essa clareza de que ou você se digitaliza ou você provavelmente desaparece é o primeiro ponto, que ele é um motivador, né? É uma questão de sobrevivência, né? E aí fala, beleza, ok, entendi o que eu preciso fazer, né? Aí dentro desse macro é buscar o seu propósito de transformação. Acho que isso é super importante para qualquer empresa. Falar assim, tá bom, já entendi, mas por que que eu estou mudando? O segundo porquê, né? Não o primeiro porquê de que eu vou morrer, tá bom, mas para eu não morrer, o que que faz sentido de mudança para mim? Que tipo de negócio é o meu? Por que que eu quero mudar? Ah, eu quero mudar porque eu preciso buscar eficiência e eu vou colocar aqui o digital dentro do meu processo, automatizar o processo? Ok, né? Eu vou porque o meu produto vai mudar? Eu vou porque eu preciso abrir, eu vou entrar em canais que eu nunca entrei, né? Porque hoje eu sou físico, por exemplo, tenho um canal físico, eu quero um canal digital. Então, acho que o porquê é uma pergunta muito importante que as empresas têm que se fazer, porque senão elas se perdem. E não é a transformação pela transformação, não é a agilidade, elas não são um fim em si mesmo, né? E o propósito precisa estar muito claro, porque, de novo, a gente vai estar sempre fazendo entregas, encerrando ciclos, começando ciclos novos. Se você não tem clareza de para onde você vai, você se perde. Então, acho que o porquê é o primeiro ponto. Tendo definido o porquê, para o resto, tem ferramenta, tem empresas que ajudam a fazer, tem consultorias. Então, acho que para o executivo, essa consciência, né? A motivação clara e o entendimento de que vai doer, né? Porque também tem isso, né? As pessoas querem fazer as mudanças, mas aí começa a incomodar. Então, vai ser difícil, vai ter que quebrar barreiras, tem que quebrar silos, tem que mudar a forma como as pessoas se relacionam. Então, tem um esforço muito grande colocado, isso também tem que ter muita clareza. A partir daí, a hora que você tem esse entendimento, a execução passa a ser muito mais fácil, né? E obviamente, é uma jornada, né? Então, você tem que ir executando, medindo, acompanhando, pivotando, executando, medindo, acompanhando, pivotando, equilibrando, fazendo como um processo, né? Mas eu diria, assim, tenha claro esse princípio, traga pessoas dispostas a fazê-lo, entende quem na sua organização tem essa capacidade de virar, né? Mudar o dial aqui, pensar diferente, ter essa abertura para fazer uma gestão de mudança que é relevante, porque vai mudar a cultura. Desculpa, não vai mudar a cultura, isso é ruim dizer, porque a cultura é a da empresa, mas vai mudar a forma como... Vai mudar a gestão. Vai mudar a forma como a empresa se organiza. Você muda forma como as pessoas são cobradas, né? Você passa você incorpora KRs, métricas, como é que você remunera, como é que você equilibra. Então, isso vai afetar tudo, vai afetar recursos humanos, a gestão de pessoas, vai afetar financeiro. A forma como você trata orçamento muda, né? A forma como você... Então, o teu back-office todo é impactado. Então, você precisa ter clareza da dimensão dessa mudança. Né? E muita resiliência, mas é uma jornada linda. Uma jornada legal demais de fazer. Acho que esse é a coisa legal. A gente fala muito dos desafios, né, Anderson, e das dificuldades, mas Legal falar que tem muitas recompensas
Ah, não tenha
ao longo da
dúvida,
jornada.
né?
São
Não.
inúmeras. Os resultados rápidos, a forma de você montar as entregas, a percepção, a mudança de experiência. É muito legal de ver isso acontecer.
É, e aquela coisa, né? Quando você busca isso, é prazeroso aprender. Então, se você diminui o seu ciclo de aprendizagem organizacional, você encontra, além dos desafios, mais motivações, né? Dentro da organização, as pessoas percebem que estão criando algo muito maior, né? Juntos. E isso, de fato, é algo que cada um, dentro da sua própria jornada, vai descobrir,
Vai
né?
descobrir.
E é maravilhoso. Nossa, Patrícia, dicas de ouro você trouxe aí para os nossos ouvintes aqui da Jornada Colaborativa. Queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Você, com certeza, contribuiu bastante para a comunidade. E é isso. Se quiser deixar um recado final aí para o pessoal que está nos ouvindo, fique à vontade.
Ah, eu acho que o recado final é só um convite, né? Venham, abracem, façam, não tenham medo. Aliás, o medo vai ter, né? Mas a gente fala assim, vai ter medo, mas vai com medo mesmo, né? Então, não deixa o medo paralisar. E vem, acho que tecnologia, para quem não está neste mercado, tem espaço demais, oportunidade demais, vagas sobrando, uma necessidade de pessoas nessa área, pensando até como país, né, para a gente evoluir como país, a gente precisa ter a tecnologia, um pilar super importante para posicionar o Brasil como um país importante e relevante no mundo. Então, é um convite, venham, abracem, vem com medo mesmo, que vai ser muito legal. E obrigada, Anderson, pelo convite aqui, pela oportunidade desse papo, foi ótimo.
Sensacional. Então, eu deixaria a mensagem final que educação é progresso,
Opa,
né?
é isso mesmo.
Essa coisa da ordem e progresso era importante, mas hoje é muito difícil a gente lidar com a ordem, né? A gente está inserido num cenário
Então,
de complexidade, né?
conectando no nosso propósito aqui da Ânima, que é transformar o país pela educação, eu
Isso aí.
estendo o convite para a educação também, né? Venham
Perfeito,
também
tá
nos
aí.
ajudar a transformar o país pela educação.
Excelente, Patrícia. Então, pessoal, então, fechando o nosso bate-papo, hoje a nossa convidada foi a vice-presidente de transformação digital do Grupo Ânima, Patrícia Fumagalli. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado e até breve.
Obrigada.